Fala galera, aqui quem fala é Matheus Papini, esse aqui é o Rogrão Cast, episódio número 9, o pior podcast do Brasil. Hoje é sexta-feira, 12 de abril de 2019. E meus amigos, a minha voz deve estar melhor para vocês, porque finalmente eu melhorei um pouco, como é que eu posso dizer? Eu aprendi, depois de, sei lá, 2 meses, eu aprendi a editar, a configurar a mesa de som do meu computador que eu uso para gravar o podcast. Deve estar melhor, eu não tenho nem certeza se está melhor, mas pelos testes que eu fiz aqui, a minha voz está mais clara. Eu não vou fazer nenhuma cagada na edição, porque toda vez que eu invento de editar e colocar, tentar melhorar minha voz fica parecendo que eu tô falando dentro de uma lata de sardinha, e não é o propósito, não é, meus amigos, não é o propósito do podcast fingir que estamos falando de dentro de uma lata de sardinha, certo? Hoje é engraçado porque aconteceu a primeira vez um caso que eu só fiquei pensando assim, putz, eu tenho que falar isso no podcast, porque é o seguinte, vamos lá. Pra quem não sabe, eu atualmente estou desempregado. Eu estava tentando ganhar dinheiro, tirar dinheiro do mercado. No mercado de ações, no mercado que você conhece como Ibovespa, ou B3, ou cacete A4. Que a gente até fez a entrevista com o Vitor Papini, que é trader, né? Então, eu estava fazendo a mesma coisa. A diferença pra mim e pra ele é que ele consegue tirar dinheiro e eu não, né? Eu até consigo tirar um dinheiro do mercado, mas não é consistente, entendeu? Eu não tenho a consistência que ele tem e outros traders têm. Enfim, não é uma coisa fácil, eu já estava ciente que não era fácil, mas agora eu vou dar um tempo, vou reavaliar a situação, vou estudar de novo, um pouco mais, sempre bom, juntar uma grana para tentar voltar futuramente, coisa de um mês, não é muito, não vou ficar muito tempo parado, não. Mas enfim, nesse meio tempo, pra tentar juntar dinheiro, já que eu estou desempregado e ninguém quer me dar um salário de 7 mil por mês pra viver e pagar minhas contas, para eu me bancar, eu tenho a ajuda do meu sogro. O que acontece? O meu sogro, ele é dono de uma floricultura aqui em Belo Horizonte, e toda vez que vende uma coroa de flor, ele me liga: Matheus, você quer entregar a coroa de flor em tal lugar, tal cemitério? Agora. E ele paga bem o frete, entendeu? Geralmente são lugares mais longes também, né? Isso conta também. Então cobra bem. Até porque a floricultura dele é a região mais centralizada da cidade. Então todo lugar é mais longe. Eu não tenho problema com isso, não. Eu faço qualquer tipo de trampo que eu saiba fazer, eu faço. Não tem isso. Ai, mas nossa, eu vou ter que entrar no velório. É, eu chego lá e coloco a coroa do lado do morto mesmo e tô nem aí, pra mim não tem dessa não, entendeu? Dinheiro pra mim é dinheiro e trabalho é trabalho, não tem vergonha de trabalhar não. Teria vergonha se eu estivesse roubando, tirando de outra pessoa e tal. Tem vergonha de falar que dei errado também não. A princípio eu dei errado, né? Não tem vergonha de falar. O negócio é trabalhar pra dar certo depois. É ficar choramingando e ficar pedindo, sabe, o pessoal ter dó de você, não. Você tem que correr atrás e fazer o seu, entendeu? Eu tenho essa visão. Enfim, aí eu pego, eu sou tão fodido que nem carro eu tenho, aí eu pego o carro do meu pai e vou lá, faço a entrega. É uma coisa simples de fazer assim. Você bota a musiquinha e vai, já que você conhece o caminho de cabeça. Eu escuto muito podcast nesse caminho assim, sabe, nesse caminho de fazer a entrega das coroas, de pegar a coroa na floricultura e levar pro cemitério, eu escuto muito podcast. Inclusive, recomendo fortemente 3 podcasts aqui pra vocês. Sério, eu gosto bastante desses 3 podcasts. 4, vai. Coloca 4 aí. Primeiro é o podcast do Maurício Meirelles. Muito bom. Ali você vai ver outra pessoa. Você vai ver um cara que gosta de filosofar, vamos dizer assim. Não de filosofia, mas de filosofar. Ele abre a cabeça, ele tenta mostrar o por trás do humorista, saca? Tipo, por trás da piada, por trás do humor. É muito foda, velho. É muito bom. Eu gosto bastante do podcast dele. Ele não posta com tanta frequência. Ele deve postar de 15 em 15 dias e olha lá. Mas quando posta, vale muito a pena. Dá uma olhada lá. É sério, é muito bom. Se você gosta de podcast, são mais longos do que os meus. são podcasts de duração de mais de uma hora. E gosto muito. Sério, é muito bom. Confia na Cal do Pai, é muito bom. Se não, mas você não vai lá imaginando que você vai rir. Porque é bem improvável que você não vai rir. Uma hora ou outra ele pode soltar alguma piadinha que talvez seja engraçado, mas a parada ali é diferente. Sei lá, é filosofar mesmo, assim. Ele vai chegar numa parada que você não pensou, entendeu? Por trás daquela piada ali, eu não vou falar muito. Só vai lá. O outro podcast é do amigo meu, Guilherme Lamego. Ele tá começando agora e tem só dois episódios. O primeiro eu participei com ele, né? Eu dei todo o suporte pra ele começar um podcast e tal. Até agora eu tô auxiliando ele, mas ele já tá começando a, vamos dizer assim, a caminhar com as próprias pernas. E ele tá começando a fazer um conteúdo bem legal mesmo. Os podcasts deles é uma ideia de ser uma coisa mais curta. Então é uma coisa de 15 minutos, assim, por episódio. Mas é bem legal. O último episódio que ele falou sobre a prisão do Temer foi um episódio que eu gostei bastante. A edição ficou boa, a gravação ficou boa, o conteúdo ficou bom. E aquele gostinho de quero mais no final. Realmente eu recomendo pra vocês, muito bom. O outro podcast que eu recomendo pra vocês, se vocês gostam de entrevista, de um podcast de entrevista, só vai. É o Flow Podcast do Monark e do Igor 3K. Cara, é surreal o tanto que o podcast dos caras são bons. São bons? São bons. Sei lá, eu sou muito burro, não sei. O podcast dos caras é muito foda. É mais longo, é igual eu falo. É uma outra pegada. Se você não gosta de podcast tão longo, dá uma chance. Mas se você já gosta de deixar a parada lá e ir fazendo suas coisas, por exemplo, você deixa o podcast rolando e vai trabalhar, vai. Escuta o Flow Podcast. F-L-O-W Podcast. É muito foda. Tem aí no Spotify e eu não lembro mais onde tem, não. Tem no YouTube também. Por favor, escute o Flow Podcast. Eu comecei a escutar o Flow Podcast por causa do Arthur Petri, que vai ser o próximo podcast que eu vou indicar pra vocês. O Flow Podcast, ele faz entrevistas com pessoas relativamente famosas na internet, ou que trabalham no meio da internet, como foi o caso da última entrevista que eu ouvi, que foi do Lucas Coelho, que é um cara que agencia, tipo, essas blogueirinhas de internet e outras pessoas mais. Velho, é muito bom, velho. Os caras são muito foda. Eles te trazem pra conversa de um modo que você se sente dentro da entrevista, da conversa. Quando você vê, você tá longe, sabe? Você tá dentro ali. E é coisa de 2 horas de duração o podcast pra mais. A entrevista com o Arthur Petri, o Max Porto, ex-campeão do BBB 9, e desse Lucas Coelho, foram as 3 que eu ouvi. Eu ainda não tive tempo, de fato, eu ainda não tive tempo, apesar de eu estar desempregado, acredite se quiser, eu ainda não tive tempo de ouvir outros episódios. Sem brincadeira, bicho, escuta esse podcast. É muito bom, velho, sério. Eles começaram com a ideia daquele... Como é que é o nome daquele cara que faz podcast americano com entrevista? Entrevistou o Rafinha Bassa? Eu não vou lembrar. Não vou lembrar nem fudendo. Tô com o nome de Bill Burr na cabeça, mas nem é o Bill Burr, não. Enfim, o que acontece? Eles sentam, abrem um whisky ou alguma bebida, ou geralmente tequila também, e começam a conversar. E aí tem uma câmera e ele às vezes interage com o pessoal ao vivo, porque ele faz um stream ao vivo no YouTube, mas depois grava e edita e lança nas plataformas. Velho, é muito foda, é muito bom. Confia, se for ruim, me procura que eu deposito R$50 no seu banco Inter, patrocinador do blog aqui. O próximo patrocinador do blog vai ser um fonoaudiólogo. Abraço para minha amiga que me deu dicas de melhorar minha dicção, Jordana, @FalaJordana no Twitter. Eu nem sei se ela conhece podcast, eu nem sei se ela escuta, mas tem um abraço especial para ela, que ela me deu dicas de como melhorar minha dicção, porque eu gaguejo muito, falo embolado e rápido pra caralho. E ela me deu essas dicas para melhorar minha dicção. Então, muito obrigado, Jordana. Eu nem sei se ela faz. Ela faz, né? Ou ela fazia fonoaudiólogo? Não sei. Mas um forte abraço. Eu não faço a menor ideia. Jordana, um forte abraço do Comigo do Yang. E até hoje nós temos contatos na internet. Lembre-se sempre: chá preto é o segredo da felicidade, hein? Nem sei por que eu falei isso, porque eu nem tomo chá, nem chá preto. Mas já me falaram isso e eu quis reproduzir aqui, porque sim. Voltando aonde eu tava falando, ou seja, eu faço as entregas de coroa ouvindo podcasts. certo? Eu queria recomendar esses podcasts para vocês. O outro podcast que eu queria recomendar é o podcast Saco Cheio, do Arthur PT. Esse cara, eu acho que eu já até comentado aqui em algum dos episódios desse podcast, mas para mim esse cara é um gênio. Um gênio. Perdão. O Arthur Petri é um gênio. Ele é um comediante que eu já escuto o podcast dele há muito tempo. Foi o único podcast, assim, quando eu comecei a ouvir podcast, eu só ouvia ele. Depois eu fui procurando e conhecendo outros podcasts e tal. Mas o Petri é foda. Ele é fora de sério. Ele simplesmente liga o microfone, não bota nem trilha nem nada e vai falando. E se tiver ruim, e é isso aí mesmo. Ele é verdadeiro. Eu acho que isso que cativa tanto o grupo fiel que ele tem. O cara começou a fazer podcast, acho que em 2010, simplesmente ignorado, e tinha um nicho bem mais específico do que tem hoje, que tá começando a crescer bastante, né? E eu acredito fielmente, piamente, que 2019 vai ser o ano do podcast no Brasil. E, cara, o Petri tá crescendo muito, cara, porque quando eu comecei a ouvir ele, ele era um comediante frustrado. E as coisas começaram a dar certo pra ele de um tempo pra cá, quando ele começou a discutir com o Maurício Meirelles no Twitter, e o Meirelles, e a galera começou a pedir pra entrevistar o Meirelles no Twitter, e ele, no Twitter, não, aliás, o podcast dele, no Saco Cheio, e ele, o Maurício Meirelles, aceitou de prontidão, na maior humildade possível, poderia ignorar, poderia xingar, poderia fazer o que ele quisesse, ele simplesmente foi e começaram a conversar, e os caras viraram amigos, velho, de uma treta no Twitter, por causa de humor, de piada, e o Petri é um cara assim, ele é muito estudioso, ele entende muito de comédia, entende muito mesmo, tem muitas referências americanas, né, e sempre falam nos podcasts dele. E aí, essa entrevista com o Maurício Meirelles, pra mim, é surreal, é foda. E nessa entrevista aí, o Petri acabou sendo convidado pelo Maurício Meirelles. Como o Petri era um comediante, vamos dizer assim, frustrado, simplesmente o Maurício Meirelles convidou pra ele fazer um open mic. Pra quem não sabe, open mic é quando tem um show de comédia antes, assim, o cara vai lá e faz uns 5 minutinhos, 10 minutinhos antes do principal, né? No caso, você vai no show do Maurício Meirelles, ele sempre tem. Muito difícil de não ter alguém pra fazer um open mic. Ah, abrir o show, né? Eles falam open mic, é microfone aberto. É a expressão que usam nos Estados Unidos, eles fizeram aqui pra usar aqui também. E aí foi, o Petri começou a fazer show, e já ele fazia um show assim na cena de comédia em Porto Alegre, mas aí por alguns problemas ele teve... Ele conta tudo no podcast dele, mas é semanal, toda sexta-feira sai. E cara, você vai vendo o cara crescer, e o cara tá começando a fazer show pelo Brasil, eu acho muito foda isso, show em Porto Alegre, fez show em São Paulo, tá pra fazer show em BH, e tomara que ele faça, porque eu tenho certeza que eu vou. O cara marcou show pra Portugal, velho, achei isso foda. Oh, eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz de ver um cara que persistiu, e quando tudo parecia que não tava dando, do nada apareceu uma coisa, ele agarrou aquela oportunidade, foi, e tá começando a dar certo, mesmo que devagar, tá começando a dar certo. E ele agora faz o show com outros, acho que 2 ou 3 amigos dele, que também fazem, né, seus números, vamos dizer assim, no show. E eu nunca fui no show deles, mas o podcast é foda. Por favor, escute o podcast do Arthur Petri. Dá uma chance. No começo você fala, caralho, é muito zoado. Mas depois você vai dar uma risadinha ali, depois você vai concordar com o trem que vai falar, depois você fala, nossa, que absurdo que ele tá falando, e depois vai, na hora que você vê, você já tá falando, cara, escuta o podcast Saco Cheio, do Arthur Petri. Enfim, aí nessas andanças de entregar a coroa, hoje, exatamente hoje, sexta-feira, me ligaram da Floricultura às 7h40 da manhã, falou, ó, tem uma entrega aqui, você quer fazer? Aí eu fui entregar, nesse meio termo, me ligaram de novo, falou, ó, tem outra entrega, você quer fazer? Eu falei, vambora, tô precisando de dinheiro, vambora. E aí, beleza, nessa segunda entrega, que era um lugar bem mais longe, bota 14 quilômetros, não, 16 quilômetros da porta da minha casa pra cá, em termos de Belo Horizonte, isso é longe. Eu cheguei pra entregar e o velório tava muito cheio, o velório do cemitério, tava muito cheio, não só de pessoas dentro do recinto, né, do velório, ao lado do caixão, como de coroas de flores e também de carros. E eu falei, caralho, não tem onde parar E eu consegui a vaga assim que um táxi deixou uma passageira dentro do cemitério. Coloquei a vaga, só que essa vaga, como é que eu posso dizer? Quando acaba o cortejo, não, mas quando acaba o velório, o pessoal reza e etc., eles pegam o caixão, fecham, colocam naquele carrinho do cemitério, um carro próprio, eles penduram as coroas de flores pelo carro. Quando são muitas coroas de flores, até colocam outros carros, colocam por cima do caixão, enfim. E aí, tava muito cheio. Esse carrinho, ele tem um lugar para entrar e para sair. Nesse cemitério, no caso, eles sempre colocam um cone ali, porque para a pessoa não parar e, por um caso, esse carro poder sair, não ter que ficar pedindo para outra pessoa tirar e tal. Enfim, vocês entenderam. Era o lugar que eu tinha que parar, porque eu só ia colocar a coroa e sair. Era só colocar a coroa, é porque o negócio é esse. Você vai lá, coloca a coroa do lado do defunto, do falecido, e vai embora. Não precisa falar com ninguém. Dependendo da situação, se tiver mais tranquilo, você pede pra alguém assinar, pede pra alguém do próprio cemitério assinar, que você fez a entrega da coroa e tal. Às vezes, quando tá muito cheio, ou quando você não tá podendo ter um lugar pra separar, como foi o caso, eu falei, vou colocar essa coroa, vou sair fora rapidão, e é isso aí. O que aconteceu? Eu parei o carro, desliguei o carro, presta atenção, eu desliguei o carro, liguei o pisca-alerta, só pra falar assim, estou indo ali um minuto e volto. Abri o porta-malas, retirei a coroa e o cavalete, botei nos meus ombros e fui entrando no velório, só que tava muito cheio. E parecia que era uma senhora bem querida e tal, porque realmente tinha gente até do lado de fora do velório, da sala do velório, não sei como é que fala. E aí eu fui pedindo licença e tal, e já tinha umas 10 coroas dentro, era um lugar pequeno, assim, sei lá, uns 12 metros por 7, 8, assim, a sala, assim, entendeu? Não era um lugar tão grande, mas estava repleto de pessoas, estava muito cheio. E o pessoal foi saindo para colocar a coroa, eu coloquei lá no campão e foi. Coloquei, falei, beleza, vou colocar e vou embora, vou pra casa gravar um podcast. Putz, cara, é estranho que isso acontece comigo. Sentei no carro, foi o tempo de eu colocar a coroa, abrir a porta do carro, voltar o banco, né, porque tipo assim, eu abaixo o banco pra colocar a coroa, o banco de trás. Voltei o banco, fechei a porta traseira, abri minha porta, sentei no carro, bati a chave. Você acredita que a bateria morreu? Com o pisca-alerta ligado, 2 minutos, velho, não foi 2 minutos, mas foi no máximo 3 minutos e meio. No máximo. Não foi mais que isso. Você acredita que não ligou? O carro deu aquela. Sabe quando ele faz que vai ligar e não liga? Eu falei, não tô acreditando, velho. Ele não é que ele não chegou a nem bater, ele deu aquela batida, chegou até ligar o rádio, mas ele fica fazendo barulhinho. Tipo, não tá indo. Eu falei, cara, não tô acreditando que o carro vai morrer no cemitério. Eu falei, bicho, não acredito. Aí eu já fiz aquela cara de, não acredito, né, que esse trem tá acontecendo comigo. E eu não tenho essas... Eu sou o seguinte, eu sou o tipo do cara, assim, eu acho que eu dirijo muito bem, porque eu com 3 meses de carteira, eu com 3 meses eu virei Uber. Então eu aprendi na marra a dirigir. E eu, assim, eu acho que eu dirijo muito bem. Pra ser bem sincero, eu acho que eu dirijo muito bem. Vendo como as pessoas em Belo Horizonte dirigem, eu acho que eu dirijo bem pra caralho, pra ser bem honesto comigo mesmo, sem ser desumilde. Eu acho que dirijo bem pra caralho, porque tá pra nascer uma cidade que o pessoal dirige pior do que Belo Horizonte. Eu não sei como é que são outras cidades no Brasil, mas eu posso falar por Belo Horizonte que o pessoal dirige mal demais. Nossa, que cidade é essa? O pessoal dirige muito mal aqui, bicho. É um trem de não querer dar seta. Não é que não querer, esquece que existe a seta. A seta é puro enfeite. Não dá seta. E é lento pra caralho no trânsito. Fecha pela direita. Tem uns caras que dirigem igual bandido na cidade. Se chover, então acabou. Aí, cara, é impressionante. O Belo Horizontino tem uma deficiência pra dirigir que é uma coisa gravíssima. E eu fico encabulado, sabe com o quê? Você passar na autoescola é um drama, é um teatro que você tem que fazer para passar na autoescola. E aí você vai fazer autoescola, primeiro que é uma facada, é uma parada surreal, que eu não tenho certeza, mas eu imagino que em quase nenhum lugar do mundo eles cobram o preço que é cobrado na autoescola aqui. o que é um valor astronômico, você paga para aprender a lei de trânsito, você paga até para alugar o carro para você fazer aula, você paga por aula, você paga por hora, você paga, sabe? Tudo é cobrado. Aí você vai lá, paga uma fortuna. Peraí, eu só vou ver preços de autoescola assim, por alto, porque eu tirei carteira tem tempo já. Preços, autoescola, BH, né? Pra ser justo. É, deixa eu ver aqui, qual é o custo total e tal. Aqui, ó, o custo total pra tirar a carteira pode chegar a R$3.000, bicho. Isso é uma máfia de um tamanho. Pensa aqui comigo, bicho. Olha o tanto de carro que tem na rua. Ai, mas tem muita autoescola. Beleza, mas você não sabe. Muito dinheiro desses vai pro Detran. Tudo que você paga na autoescola tem uma taxa que vai pro Detran. Eu concordo com a taxa de você pagar pra fazer o exame pro Detran. Agora, você marcar aula, acho que, se eu não me engano, é óbvio que mudou esse valor. Porque eu tirei carteira tem um tempo já e eu tô ficando rouco, vocês estão percebendo, né? Pera aí, agora acho que agora melhorou. Óbvio que o Detran tem que tirar um dinheiro de cada exame que cobrar. É o exame. Mas eu pagava por aula na autoescola e eu tenho certeza que uma porcentagem, nem que seja 10% de cada aula, vai pro Detran. Tenho certeza. O Detran é a maior máfia do país. Primeiro que para você fazer prova lá, você tem que fazer um teatro. Você não tem que dirigir. Você tem que fazer o teatrinho. Você tem que pegar, sentar no carro igual um robô. Aí tem que ter um passo a passo. Tem que colocar o cinto, olhar retrovisor. Aí você tem que mexer no retrovisor. Tá certinho, você tem que mexer. Aí pra falar, nossa, eu lembrei que tem que mexer no retrovisor. Aí você tem que olhar pro lado, olhar pro outro. Aí pra tirar o carro, você tem que tirar a cabeça pro lado de fora do retrovisor. E falar, olha, agora eu posso ir. Dar seta, tirar igual um imbecil o carro. Aí você tem que desenvolver o carro. Aí tem para pra quebra-mola, você tem que reduzir. Sabe? Ah, pelo amor de Deus, sério, pelo amor de Deus, é ridículo. É ridículo. O Detran é a maior máfia do país. E aí eu passei, por exemplo, na autoescola de terceira. Por quê? Cada um eu tive uns problemas, né? Acho que numa só delas, assim, tipo, né? Que realmente foi demérito meu, fiquei muito nervoso e acho que eu perdi. A primeira, meu professor de autoescola, tanto que depois eu mudei de professor, ele não tinha me ensinado a parar em fila dupla. Quando o cara falou assim, para em fila dupla, eu simplesmente encostei o carro. Dei seta e encostei o carro. Aí eu descobri depois que tinha um caralho, isso é surreal. Eu tô ficando rouco, ó, que viagem. Fala galera, eu tive que parar aqui e dei uma pausa porque eu tava ficando sem voz, simplesmente inexplicável. Tô parecendo aquele professor de ensino médio fundamental que de um dia pro outro aparece sem voz, tá ligado? Eu tava falando que no meu teste de exame de autoescola, meu examinador, baita de um, não vou fazer xingamentos pois é polícia civil, mas ele falou assim, pare em fila dupla aí pra mim, por favor. Eu fui lá e encostei o carro, liguei a seta e encostei o carro. Só que aí eu fui descobrir que você tinha que ficar balançando o braço, fazer um teatrinho todo escroto, tá ligado? Cara, que coisa escrota, velho. Fora que é uma pressão surreal que eles te colocam. É um examinador mal caráter, não, é mal encarado, de óculos escuros, assim, sabe? Tipo, sabe, uma pressão dentro do carro, é uma parada completamente desnecessária, velho. Sabe, é um pedaço de papel que foi autorizar a dirigir, sabe, é um trem, é 2 minutinhos e dá volta o quarteirão, não é assim que funciona, sabe, cara, você tem que fazer um negócio pra uma pressão absurda, aí você sai da autoescola, o que acontece, você não sabe dirigir, velho, você sai da autoescola, você é um banana que sabe fazer um teatro pro Detran, aí você, primeiros meses dirigindo, você dirige igual um retardado, velho, porque você aprendeu a fazer um teatro pro Detran, mas dirigir mesmo que é bom, na situação real, na vivência lá, você não sabe dirigir. Isso é foda, velho. Aí, você treinou na autoescola, por exemplo, com igual no meu caso, um Lumile. Aí você vai pegar o seu carro, ou seu, ou de um familiar, é um Bravo, por exemplo. E aí, velho, não tem nada a ver. Na verdade, você vê que o Bravo é da Fiat também, né? Eu não sei dar exemplo. Tá, um HB20 da Hyundai. Não tem nada a ver. A direção é diferente se o carro for automático. E aí, o que você aprendeu na autoescola não vale, sabe? Aí, voltando ao que eu tava falando lá atrás, porque esse podcast igual o outro podcast, eu ia falar de uma parada e o assunto foi vindo e eu comecei a falar dessa coisa. E acabou que eu vou falar o podcast inteiro desse assunto, que já tá dando mais de 23 minutos e tá bom, né? Vocês já não aguentam me ouvir mais. É só pra finalizar. Aí eu tava lá no cemitério hoje cedo, né? Bati a chave, não foi. O que aconteceu? Eu fiz uma cara de desespero, falei, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Carro morrer no cemitério. Aí eu olhei pro lado assim, tinha um... quatro caras assim. Cara, eu acho que eu sou muito sortudo aí, por um lado, tá ligado? Eu olhei pro lado assim, eu... uma humildade assim. Aí, e aí é onde eu tava falando, que é onde eu desvirtuei do assunto. Eu só sei dirigir. Eu não sei absolutamente nada de carro. Eu sei dirigir, eu sei aonde é o bico de gasolina do carro pra colocar gasolina. De resto, velho, sei mexer no carro, sei lá, ligar ar-condicionado, ligar o som. É isso, cara. Mecanicamente, eu sou um zero à esquerda com o carro. Sei trocar a pneu, porque eu precisei de trocar uma vez. Eu tive que aprender na marra, mas... é, também não sou expert, não. Não sou especialista, não. Troco o pneu igual um filho da puta. Demora 6 horas. Mentira, não é isso tudo não, mas... troco, mas... daquele jeito, né? Igual um otário. Então eu cheguei pros caras e falei... naquela humildade, assim, né? Ô, meu amigo, o carro aqui não tá... ele não tá pedando, não. Tipo assim, esperando a reação do cara. Aí, aí ele ficou parado. Você falou, você tem como é empurrar pra mim? Aí um outro cara do lado já falou assim... ele é automático? Eu falei, não, não é não. Ele falou assim... ah, nós empurra lá, vamos lá. Aí o outro falou assim, não, 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 empurra não. Porque se empurrar pode dar... eu não lembro a palavra que ele falou, mas pode dar... aí eu lembrei, ele falou assim, vai desregular o motor. Aí ele falou, não, não empurra não. Eu tenho o cabo aqui, a gente faz a chupeta. Eu falei, ah, você tá brincando, né? Ele falou, não, sério, eu sou mecânico. Eu falei, é, puta que pariu. O cara, o outro rapaz, né, eram três, falou assim, ô, coloca no ponto morto. Eles viram que era um completo boçal abobado. Que dependesse de mim ali, que carro tá ali até agora, bota no ponto morto que a gente vai jogar o seu carro pra trás pra ele colocar o seu carro na frente assim, num lugar extremamente apertado, num calor 33 graus, tá ligado? 11 horas da manhã a menos, tá? 10 e meia tava quente, aí e, tipo assim, a galera olhando, velho, nossa, e eu pra quem não sabe, eu sou tímido pra caralho, né? Então você imagina um boçal tímido, tudo pra dar errado. Colocou o carro na frente, fez a chupeta e eu assim, tipo, parado assim, velho, o que que eu faço? Aí o outro, ah, vai lá, abre lá, abre não, é, abre o carro e bate a chave. Aí bateu e ligou. Agora eu boto, não deixa morrer não. Que aí com ele vai pegando, ele vai dando um jeito na bateria. Mas ele já virou e falou assim, tá, agora sendo aqui você tem que comprar bateria nova, porque essa bateria já era. E eu só pensando assim, fudeu, que dinheiro. Torcer pra não acontecer isso de novo. Moral da história do podcast de hoje: se o seu carro está com a bateria ruim, não deixe o pisca-alerta ligado, tá? Um forte abraço, até semana que vem e... ah, antes, dar as considerações finais, né? Porque é importante lembrar que se você tem crítica? É, crítica, elogio, sugestão, se quer dar hate em mim, fala que o podcast é uma bosta, fala ou pelo Instagram ou pelo Twitter, é @MatheusPapini, MATEUSPAPINI. Twitter e Instagram é a mesma coisa. Se você quiser mandar um assunto mais interessante, ou seja, maior, uma história, alguma coisa assim, manda no contato.papini@yahoo.com.br. Eu preciso de um fonoaudiólogo. contato.papini@yahoo.com.br. Foi. É, e agora a gente tem o PicPay do podcast. Apoia lá, gente. Valor inicial de R$1 e joga no PicPay, no aplicativo PicPay para celular. Coloca lá assim, RogrãoCast. Vai aparecer as opções de ajuda mensal. Sei lá como é que fala. Valor mensal que você pode ajudar. Me dá essa força lá. Demorou? Valeu, obrigado. E até semana que vem. Tchau. Obrigado.